que eu apresento, não, sendo certo que elas não são qualitativamente, pelo menos do meu ponto de vista, de monta, são um bocadinho apenas no sentido de favorecer a clareza e a abrangência do relatório. Portanto, a proposta do PSD é acrescentar, relativamente àquilo que já está previsto, acrescentar o objeto do inquérito, sendo certo que na prática os relatórios têm sempre normalmente anexado à resolução que determinou a constituição da Comissão, onde o objeto vem naturalmente descrito. Depois, a nota técnica também atualmente já existe, é apenas para precisar, tem sido prática neste, tanto quanto eu sei, na Assembleia, que o relato das diligências efetuadas pela Comissão, em termos objetivos, normalmente é preparado pelos próprios serviços de apoio à Comissão de Inquérito. Portanto, nesse sentido, não é uma matéria que recaia sobre a responsabilidade direta ou física, digamos assim, do relator. Normalmente são os serviços de apoio à Comissão que preparam, mas era um pouco para deixar isso claro, dizer que chamar-lhe nota técnica, que sumariamente indica as diligências efetuadas. Para o relator, sim, a única proposta verdadeiramente inovadora era apresentar aqui a ideia de que para o relator, nas conclusões que o relator apresenta, que essas conclusões sejam objeto de um fundamento sucinto, ainda que sucinto. Porque normalmente o que acontece nas comissões de inquérito é que aquilo tem, depois da parte introdutória com as diligências e por aí fora, tem uma apreciação da parte do relator relativamente aos aspectos mais relevantes, ou que ele entendeu mais relevantes, dos factos apurados, quer em audições, quer documentalmente, e depois daí extrai um conjunto de conclusões que às vezes não batem rigorosamente certo com o que se disse atrás, ou pelo menos com o que disseram algumas das entidades que foram ouvidas em comissão. E, portanto, era um bocadinho a ideia de, quando o relator formula uma conclusão, apresentar um fundamento, porque, como sabem, muitas vezes acontece que, no curso de uma comissão de inquérito, há depoimentos que são contraditórios entre si. Um diz preto, o outro diz que foi branco. Mas o relator tem que tirar uma conclusão. E essa conclusão tem que a fundamentar de uma maneira qualquer, que é para depois a gente saber se adere ou não adere a essa conclusão. E, portanto, a ideia era um bocadinho essa, apenas na linha D da proposta do PSD, era, atualmente diz só as conclusões do inquérito, era propor que as conclusões contendo cada uma delas o respectivo fundamento sucintamente formulado, bem como eventuais recomendações, que as recomendações normalmente são, digamos, o resultado dessa conclusão. Depois, a outra parte que o PSD propõe é uma questão que está relacionada com aquilo que já vimos atrás, que é a questão das votações. Atualmente, o que é que acontece? O relatório é votado, mas não se votam necessariamente cada uma das conclusões. Pode haver conclusões a que alguns deputados aderem, não aderirem a umas e não aderirem a outras. Não impede que haja uma votação final global, mas era importante, por razões de clareza, a partir do momento em que cada uma das conclusões seja fundamentada, que haja, se alguém requerer, que haja votações parcelares a cada uma das conclusões. Porque, por exemplo, um relatório, uma comissão de inquérito pode ter uma meia dúzia ou uma dezena de conclusões. Independentemente do saldo final do relatório poder ser um voto favorável de uma maioria e uma minoria de deputados votar contra, mas vencida, no relatório final global, não quer dizer que esses deputados não tenham aderido a algumas das conclusões. E, portanto, era um bocadinho a ideia de permitir que haja votações parcelares, relativamente ao relatório, nomeadamente naquilo que diz respeito a algumas das conclusões ou recomendações. Para não se ficar apenas fechado naquela ideia, eu não concordo com o resultado final e, portanto, só tenho a votação final do relatório e vou votar contra. Embora tenha concordado com uma boa parte das conclusões que são apresentadas no relatório. Só não concordo é com o desenlace final. Portanto, a ideia era um bocadinho essa, Sr. Presidente.
Não sei se alguém deseja pronunciar-se sobre esta apresentação ou se passamos à apresentação das...
Eu pedi só um esclarecimento ao deputado Marques. Em que uma conclusão parcelar, digamos assim, é reprovada e depois o relatório final global é aprovado. Essa conclusão não consta, aparece como reprovada... Não é uma, portanto, pode merecer pontualmente uma reprovação e que não impede que haja uma aprovação do relatório final global. Qual era o tratamento que dava na vossa solução uma solução desse género?
Obviamente, Fernando, eu acho que aí teria que se proceder de acordo com as regras normais do Parlamento, em qualquer relatório. Você sabe, por exemplo, nos relatórios que a gente faz nas comissões, o relator apresenta o relatório. Pode haver, relativamente às conclusões que o relator apresenta, propostas em que, no limite, o relator seja vencido, ou seja, que lhe digam aquela conclusão não pode ser, tem que ser ao contrário, tem que ser dita de outra maneira, e das duas uma, ou o relator aceita, ou não aceitando, as regras normais, será feito outro... Fica, a responsabilidade da elaboração do relatório fica na mão ou da mesa ou de alguém, quer dizer, tem que funcionar aí a democracia, não se pode dar ao relator, acho eu, é um bocadinho essa a intenção, a ideia do tudo ou nada, ou aceitam tudo ou não aceitam nada. Eu acho que isso não faz sentido numa comissão de inquérito, o relator não é plenipotenciário para esses efeitos, portanto, o relator tem um trabalho de coligir uma série de informação ao longo dos trabalhos da Comissão, de formular, de acordo com aquilo que é uma opinião que se quer o mais, digamos assim, objetiva possível, não vou dizer isenta e imparcial, porque isso não é possível, mas o mais objetiva possível, e a Comissão, pois, tem que opinar democraticamente sobre essas conclusões, não pode ser confrontada com um tudo ou nada. E é um bocadinho essa a ideia, portanto, eu diria, no caso concreto que o Fernando expôs, das duas uma, se houver uma oposição, uma opinião maioritária de que uma das conclusões não deve ser aprovada, ela, pura e simplesmente, não deve constar do relatório. É chumbada, não consta do relatório. Ou então o relator aceita reformulá-la num sentido que seja aceite maioritariamente pela Comissão. Porque o relatório, a partir do momento em que é colocado à votação, deixa de ser o relatório do relator, passa a ser o relatório da Comissão, a partir do momento em que é votado. E, portanto, a Comissão tem que ser sempre soberana relativamente ao texto final. E das duas, uma. Ou o relator entende que, sem aquela conclusão, o relatório fica falho de um resultado, e então tem que ser nomeado um novo relator que apresente uma conclusão conforme com a opinião maioritária da Comissão, ou então... Não se coloca o problema e, pura e simplesmente, essa conclusão é retirada. Às vezes há uma conclusão que é assim um bocadinho, digamos, ousada em termos da verdade material apurada. É um bocadinho quase que opinativa. E a Comissão acha que não se deve ir tão longe. Então, essa conclusão, se chumbar essa conclusão, eu acho que ela devia sair. Não deve ser dado ao relator a possibilidade de bater o pé e dizer que não, senhor, isto é o tudo ou nada. O relator tem o direito de colocar à votação as suas propostas. Não tem o direito de impor que as propostas que não são maioritariamente acolhidas pela Comissão se mantenham no relatório.
Torna um pouco mais difícil depois a aprovação de um relatório final global, não é? Mas pronto.
Eu também gostaria de participar neste debate, mas o Sr. Deputado António Filipe também é... Faz favor.
O relator apresenta uma proposta de relatório e nós vamos, e a Comissão vai apreciar ponto por ponto, e os partidos, os deputados da Comissão dizem, não, tenho aqui umas propostas de alteração a apresentar aqui a vários pontos. Muito bem. O problema é que, no fim da linha, o relatório foi todo alterado. E o relator já não se identifica minimamente com o que lá está. E está sujeito, por este caminho, a ser o relator nominal de um relatório com que não se identifica de todo. E eu creio que tem que se encontrar aqui uma forma do relator considerar que, a partir de determinado ponto, o seu relatório foi completamente desvirtuado e o relatório tem que se considerar como rejeitado. Ou seja, creio que não é razoável forçarmos o relator a dar a cara por algo que não subscreve. E isto é um perigo real, não é? Sim, mas acho que devemos refletir sobre isso. Eu creio que acho que devemos refletir sobre isso. Se, imaginemos que há um relator que é de um partido minoritário e há uma maioria parlamentar que discorda profundamente daquilo que ele lá tem. E em vez de rejeitar o relatório e dizer, bom, nós rejeitamos e nomeamos outro relator, e o relatório fica como relatório, como declaração de voto vencido, mas vamos fazer uma coisa mais habilidosa, que é, não desautorizamos o relator, ele vai continuar a ser o relator até ao fim, mas o relatório que vai aparecer não tem nada a ver com aquele que ele propôs, é outro. Isto não é razoável. E pode acontecer, não é uma hipótese meramente académica.
Deixem-me também participar.
Só não acontece porque normalmente, havendo maiorias absolutas, a maioria escolhe o relator e esse problema fica resolvido aí. Mas não sendo assim, e num quadro em que não haja maiorias absolutas, isto pode perfeitamente ocorrer.
Eu confesso que é um ponto de reflexão que eu próprio ainda não tinha elaborado sobre ele. E eu creio que se pode levantar aqui um campo de interpretação completamente novo. E até porventura para além daquilo que é o propósito inicial desta proposta que o deputado Marcos Guedes acabou de nos apresentar. Porque quando as regras da Assembleia, em geral, determinam que haja uma votação na generalidade, na especialidade e votação final global, não é rigorosamente sempre assim em todos os instrumentos, mas é esta a regra geral, é com a preocupação evidente de que haja uma coerência final no texto aprovado, quando o texto tem um caráter normativo, e portanto, tendo caráter normativo, não pode aparecer desintegrado umas peças das outras e portanto depois nada no final fazer sentido relevante, dada justamente essa função normativa e ordenadora, portanto, no sistema jurídico. Há um instrumento legislativo que escapa completamente a esta exigência, que é o método de aprovação da Constituição e das revisões constitucionais, onde não há votações finais globais. Há votações de artigo por artigo e cada votação conta por si própria, não havendo votação final global. Mas não há. Quer dizer, pode ser, não tem cobertura constitucional.
Não. Hã?
Mas não há. Não há. Os artigos da Constituição são aprovados pela maioria de 2/3, cada um aprovado vale por si.
Só uma coisa que é votada.
Estamos a conversar,
não é? Há uma coisa que é votada, se é o decreto. A lei que altera, essa sim, que é uma lei normal, é votada. Agora, as alterações, artigo a artigo, é como diz o Jorge, valem por si. Pois, como sabem, tudo isso é consubstanciado numa lei constitucional que é aprovada, que diz o artigo tal onde diz tal deve, esse tal deve, esse não sei o quê, e essa lei, essa que é objeto, esse decreto, é decreto que se chama, acho que eu vou ver aqui está, é que é votado na votação final do Bolsonaro.
Mas ainda pode eventualmente ser por zelo, não direi excesso de zelo, mas na verdade nenhuma votação subsequente à votação artigo a artigo pode depois dirimir a validade constitucional da aprovação que tenha sido feita por cada uma das disposições constitucionais aprovadas com a maioria exigível. Aliás, de teoria jurídica sobre isto, o Jorge Miranda pronuncia-se abundantemente e outros, com certeza. Bom, mas isto para dizer que, no caso das resoluções, das resoluções em sentido impróprio, como eu lhe chamo, que há por aí todos os dias na agenda parlamentar, de acordo com as regras que, entretanto, se foram estabelecendo na Conferência de Líderes agora, para as resoluções que sejam únicas sobre o mesmo tema, há uma única votação também, portanto, mas aí, e é a votação do corpo da resolução. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que, ao estar a ouvir esta conversa, eu me pergunto qual é num relatório, o valor mais relevante. É o garantir uma certa coerência interna das conclusões, que é dada, digamos, por a existência de uma votação final global sobre as ditas, que no fundo acabaria por fazer a cobertura de tudo o que foi o processo de aprovação, e sem a qual votação favorável não haveria relatório final, ou aquilo deve ser entendido como um conjunto de quesitos aos quais se responde autonomamente e os que tiverem maioria são validados e os que não tiverem maioria não são validados, e o resultado, na verdade, depois há de ser o que for em função desse conjunto final aprovado ponto a ponto. Estou a fazer uma interrogação, não é? Sim?
Eu relembrava só, eu não falei porque isso era a proposta do PSD para o artigo 21 e nós estávamos no 20. Mas já tínhamos falado aqui nisto. A ser acolhida esta ideia, nós tínhamos até uma proposta concreta que diria assim: no caso do relatório final não ser aprovado, é designado novo relator a indicar pelos deputados que o tiverem rejeitado, subsistindo como relatório vencido o que não tiver sido aprovado. E depois, no artigo 21, dizia que o debate é introduzido em plenário. O debate é introduzido uma breve sugestão do Presidente da Comissão e do relator ou relatores designados e obedece uma grelha de tempo própria fixada pelo Presidente, tal, devendo o debate do relatório vencido, caso exista, decorrer de acordo com um tempo global mais curto do que o fixado para o relatório maioritário. Ou seja, era um bocadinho para suprir aquela dificuldade que o António Filipe colocou, para manter uma total transparência nos trabalhos da Comissão, porque das duas uma, ou nessa fase da votação das conclusões, o relator se conforma e acaba por aceitar, e maioritariamente a Comissão se revê no relatório, ou a Comissão, aquilo fica defraudado, e então o relator tem que dar o seu relatório como vencido, é indicado o novo relator, é a forma mais transparente, é como acontece nos acórdãos dos tribunais plurais, dos juízes plurais. É nomeado um novo relator, entre a maioria que rejeitou a solução anterior, o que não quer dizer que o relatório, o trabalho que foi feito pelo relator, seja para deitar fora. Até por uma questão de transparência, porque politicamente nunca é. Evita-se ter que haver conferências de imprensa ali fora, leva-se a plenário. Há um trabalho que foi feito e que a maioria não aceitou. O confronto dessas duas conclusões, uma maioritária e outra minoritária, não há nada mais transparente do que ambas serem objeto do debate que, afinal, tem que haver em plenário, naturalmente que, com uma prevalência ou uma posição hierarquicamente mais forte do relatório maioritariamente aprovado, porque esse é que democraticamente vai valer.
Não há ver.
Tem situações em que há que o legislador é vencido, mas não há as questões parcelares. Pois, não há as questões parcelares.
Mas, António Filipe. Vamos lá tentar configurar isto tentando olhar para a natureza das coisas. Num acórdão, se estivéssemos a falar de um acórdão, portanto, um tribunal coletivo, seja ele qual for, é sempre necessário estabelecer uma conclusão que normalmente é uma decisão judicial com implicações. Uma sentença, não é? E produz um determinado efeito jurídico. Portanto, tem que ter uma coerência. Tem que ter uma coerência. No que diz respeito ao apuramento de conclusões que são sempre relativas à matéria de facto, foi apurado isto, foi apurado aquilo, foi apurado outra coisa, eu vejo isto mais próximo daquilo que na estrutura do processo era a resposta aos quesitos. O processo civil agora está mais simplificado e já nem é tão formalista como isso. Mas em que, no fundo, se apurava quesito a quesito o que é que se tinha considerado por adquirido e o que é que não se tinha considerado por adquirido, ponto a ponto. Eu, em matéria de conclusões, que tem, portanto, esta natureza factual, sem embargo de perceber que, havendo um relator e o relator tendo apresentado o relatório, e vendo propostas de alteração ao relatório, elas sejam apresentadas ao relator, dando ao relator ainda a faculdade de as poder incorporar numa segunda versão do seu próprio relatório. Sem prejuízo disso, aquelas outras propostas que o relator não aceite incorporar no relatório não estão prejudicadas de serem votadas na especialidade no momento em que o relatório está a ser votado. Não estão a ser... E, portanto, sempre haverá votações ponto a ponto, sempre há votações ponto a ponto para todos os pontos que forem requeridos para tal. E, portanto, aquilo que eu me interrogo realmente é que sentido tem, feito isto, ter que depois, sobre isto, fazer uma votação final global. Porque a votação final global, em matéria de conclusões, eu estou-me a cingir a isso, em matéria de conclusões, o que pode levar é que, se apurou determinada matéria, por efeito das percepções várias que se conjugaram. E depois, no final, se houver uma maioria com rolo compressor que não gostou do resultado final, no final vota contra e prejudicou o resultado todo. E isto, em matéria conclusiva, é que não me parece bem. De onde, para concluir este meu raciocínio, que é um raciocínio provisório, porque estou a pensar nisto ao mesmo tempo que estou a falar alto, é o seguinte: já hoje, no regime jurídico, se distingue entre o que são as conclusões e a faculdade dada à comissão de inquérito, faculdade essa que os grupos parlamentares, depois, por sua vez, também têm no plenário, de apresentarem projetos de resolução baseados em orientações decorrentes das conclusões a que se chegou. Bom, os projetos de resolução é que já têm um conteúdo valorativo e um julgamento que exigirá uma coerência de aprovação final. As conclusões, manter a interpretação, que aliás não resulta nem a favor nem contra no articulado que atualmente está em vigor, tanto quanto eu julgo aqui interpretá-lo, exigir que as conclusões do relatório tenham que ser objeto de uma votação final global, tenho dúvidas sobre isso. Tenho dúvidas.
Jorge, eu acho que você fez uma aproximação boa, pois não tirou foi a boa conclusão. A aproximação boa foi a ideia, quer dizer, quando factualmente percorreu os passos e deu a hipótese, em abstrato, de uma qualquer maioria atuar como rolo compressor e chumbar aquilo. É exata a única forma de... Isso pode sempre acontecer em qualquer dos regimes, até no regime atual. Até no regime atual, que está atualmente em vigor. Teoricamente não acontece, porque como a maioria já tem o poder de nomear o relator, normalmente depois não acontece ela ter que chumbar o relatório. Mas, teoricamente, pode acontecer, porque pode haver um relator que, independentemente de ser da confiança da maioria, não papa bolos. E, portanto, teoricamente pode acontecer. Eu acho que a única solução para obviar a isso, à ideia do rolo compressor, que é a preocupação que nós estamos aqui a ter, que é a preocupação com a transparência e a defesa dos interesses das minorias no âmbito dos relatórios, dos inquéritos, é a ideia de subsistir um relatório vencido. O relatório, se for vencido, é vencido pelo rolo compressor, são as regras da democracia. Mas ele não desaparece, não o conseguem apagar. Ele fica lá e vai ser do conhecimento público. Ou não fossem os inquéritos abertos publicamente, tirando uma ou outra exceção de uma audiência que, por razões especiais, deva ser à porta fechada. Os inquéritos têm o princípio geral da publicitação. E, portanto, os relatórios e as conclusões também o devem ter. E não podem ser apagados. A única forma, portanto, de reagir à ideia do rolo compressor é subsistir o tal, quando isso aconteça, subsistir o relatório chumbado, enquanto relatório vencido, por razões de transparência. E ele também poder ser objeto de algum debate em plenário, que na prática, como eu disse há bocadinho, a única alteração qualitativa é levá-lo a plenário, porque ele sempre será levado pela dita minoria à opinião pública, de uma forma menos digna, menos institucional, porque é através de uma conferência de imprensa, ou através de um comunicado do partido, ou dos deputados, do grupo parlamentar. A ideia aí era apenas dignificar institucionalmente o assunto para que ele pudesse ser, a minoria pudesse institucionalmente ter a sua posição preservada e dignificada no debate no plenário.
Por isso.
Só para dizer, eu adiro à posição mais simplista que o Jorge agora sintetizou, apresentada pelo Bloco. No fundo, como disse o Zé Manuel, não diverge tanto assim em termos de preocupação de fundo em relação à proposta do PSD. Talvez seja, de facto, mais simples. Apenas, mas com duas observações. No fundo, foi o que o Jorge disse agora. A proposta do Bloco diz, ou diria, as propostas de alteração que não tenham sido incorporadas na sua versão final, com indicação dos seus proponentes. Eu acho que não é as propostas de alteração, porque, como o Jorge referiu, pode ser as propostas uma proposta do próprio relator, portanto, é as propostas que não obtenham vencimento, devem ser incorporadas na versão final, e não é com a indicação do seu proponente, é com a indicação da sua votação. O que interessa é saber, ou então proponente e votação, está a ver? Ou seja, mais do que saber de onde é que ela veio, eu acho que por razões de transparência tem que ficar claro no relatório qual foi o apoio que ela teve, embora sendo vencida. Ponto.
Na proposta do PSD, que eu também queria fazer uma observação, é quando na linha desse diz, é o segmento final da proposta, conclusões, portanto, contendo cada uma delas o respectivo fundamento sucintamente formulado, bem como eventuais recomendações. Bom, o bem como eventuais recomendações é que me parece aqui excessivo, porque estamos na fase de apuramento factual. Eventuais recomendações é o que já hoje está previsto com a possibilidade, ou pela Comissão, ou pelos grupos parlamentares, por iniciativa para o plenário, apresentarem projetos de recomendação. Tanto pode ser da Comissão, como pode ser dos grupos parlamentares. Mas o projeto de recomendação, de resolução, sob a forma de resolução, não deve, não destaca-se, e portanto não devia, a meu ver, ficar aqui.
Permito ao Jorge, para explicar, a proposta do PSD foi apenas para ir um bocadinho ao encontro daquela que tem sido a prática. Nas últimas comissões de inquérito, pelo menos desde o BES, o relator apresentou propostas de recomendação. Acho que o Jorge tem... Portanto, a questão que estamos aqui a discutir na prática é apenas uma questão formal. Se elas devem vir no relatório ou se devem vir isoladamente num projeto de resolução. A minha dificuldade é apenas o seguinte. O projeto de resolução nunca é formulado a várias mãos. Tem que ser formulado a uma única mão. E na prática, depois fica... Se vier no relatório, é logo discutir, as recomendações são logo discutidas e votadas na Comissão, antes de serem apresentadas a plenário. Está a ver a dúvida que eu estou a ter? É apenas de efeitos práticos. Porque eu concordo consigo, quer dizer, as recomendações, que as recomendações podem surgir, penso que estamos todos de acordo que podem. De resto, tem sido essa a prática de algumas comissões de inquérito, não de todas, mas podem surgir. Se surgir, temos é que encontrar uma forma escorreita de evitar de elas surgirem do inquérito e não dos grupos parlamentares isoladamente.
Eu acho que posso dar o meu contributo para isso, certo ou errado, mas seria o seguinte. Poderíamos formular isto de maneira a que nas alíneas deste artigo resultasse que o relator também tem a faculdade de apresentar, agregado ao relatório, um projeto de resolução.
Com recomendações.
Exatamente. E se fizermos isso, o que, a meu ver, precisaríamos depois também deixar claro é que, no caso do projeto de resolução, aí sobre ele é que tem que haver votação final global. Porque isso já é uma coisa de coerência. Aí já é uma coisa normativa, não no sentido vinculativo jurídico, mas de orientação que tem que ter consistência. Portanto, enquanto o apuramento factual, a meu ver, vir a resultar que o processo deliberativo é um processo pontual, a aprovação pela Comissão de um projeto de resolução não pode ser ponto a ponto, aí é que tem que... Ou melhor, pode ser ponto a ponto, mas tem que ser coberto, isso sim, por uma votação final global que valide esse projeto de resolução. Sim. Caso contrário...
Sim, mas, Jorge.
Mas, ao Marcos Guedes, eu peço desculpa. Diz assim... Mas a Comissão... perdão, a lei hoje já diz o seguinte. Compete à Comissão, juntamente com o relatório, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode apresentar um projeto de resolução. Ora, um projeto de resolução já é imagina um projeto de resolução esteja a ser objeto de um debate aqui numa comissão de inquérito, na sequência do relatório e do apuramento dos dados do relatório, e tem, por exemplo, três recomendações constantes dele. Isto é para efeitos de raciocínio. E os deputados pedem, vamos votar cada recomendação per si. Há duas que passam, há uma que chumba. Então não há projeto de resolução, mas eu estou no suposto que há um certo conteúdo. No final tem que haver a votação final do nosso projeto de resolução para poder ser da Comissão. Não, mas isso é que não bate certo.
Mas
O relator é para apurar factos. E o que estamos a dizer... Dar ao relator a faculdade de agregar ao relatório um projeto de resolução, acho isso muito bem.
Certo.
E isso é que clarifica tudo. Agora, conclusão a conclusão e recomendação no meio das conclusões é que, de facto, não me parece bom momento.